Bom, a gente vai conversar agora a respeito, eu estava comentando anteriormente, viu, Cacá? É um assunto que está predominando os grupos de comunidades. Eu não estou falando só de Vila Velha, todos os municípios. Não tem um grupo de comunidade que não esteja comentando a respeito das eleições, da eleição, né, para a escolha dos conselheiros tutelares. Mas é importante a gente destacar para a comunidade como um todo, qual é o papel do conselho tutelar. Qual o papel de um conselheiro? E a gente tem o prazer de conversar com a doutora Valéria Barros Duarte de Moraes. Ela é promotora de justiça e também dirigente do Centro da Infância e Juventude do Ministério Público aqui do Espírito Santo. Tudo bem, doutora Valéria?
Tudo bem, bom dia a todos.
Acredito que a senhora esteja acompanhando, até porque o Ministério Público e os conselhos, né, caminham juntos, né, em todas as relações envolvendo crianças e adolescentes, doutora. Vamos começar explicando, depois a gente chega até a eleição, mas explicando o papel do Conselho Tutelar.
O Conselho Tutelar, né, o próprio estatuto, ele traz, né, ele dispõe que é um órgão autônomo, permanente, né, ele não é jurisdicional e ele é encarregado pela sociedade de zelar por todos os direitos das crianças e dos adolescentes, aplicando, né, as medidas protetivas, inclusão em programas comunitários, atendimento aos pais, requisitando serviços de saúde, educação, representando o Ministério Público para solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, o Conselho Tutelar tem um papel fundamental para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.
E os municípios, eles têm um número exato ou depende do número de habitantes de cada município?
Todos os municípios, eles precisam de ter pelo menos um conselho tutelar, composto por 5 membros. A resolução do CONAN, da 231, ela traz que pelo menos um conselho tutelar é para um município de até 100 mil habitantes. Então, essa é uma regra da resolução CONAN. Então, nós precisamos de ter, pelo menos, um conselho tutelar nos municípios, fazendo essa analogia, né, com relação aos 100 mil habitantes, cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar.
Doutora, eu só vou pedir um favor. Deu para compreender o que a senhora falou? Cada município, pelo menos, com um conselho tutelar, mas eu vou pedir para a gente refazer a ligação, porque ficou um pouquinho abafado o áudio da senhora, não sei se foi por conta, se a senhora está no Bluetooth ou no fone de ouvido, mas para ficar melhor a ligação.
Não, estou no telefone normal, não estou usando nada, não.
Então tá bom, a gente vai só refazer para melhorar essa ligação, tudo bem?
Tá ótimo, então.
Obrigada, viu?
Essa questão realmente ela é muito importante, até porque o Conselho Tutelar tem uma atividade bem intensa, né, na comunidade.
Você sabe, Cacá, que eu moro perto da... Eu moro aqui em Vila Velha e moro próximo da Secretaria de Assistência Social. Uhum. É muito comum, inclusive na hora que eu estou vindo aqui para a Band News, eu ver carro do Conselho Tutelar passando, né? Eu já perguntei ao vigia lá da Secretaria, ele falou, não, eles têm plantão, eles rodam a noite inteira também, conforme são chamados aqui no município, para atendimento, né? Seja numa delegacia ou até mesmo por parte da população. A gente voltou com a doutora Valéria. Doutora, deu para compreender a última resposta da senhora e a gente avança agora na nossa entrevista, vamos ver se em condições melhores. A senhora estava falando, em cada município tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Que situação o conselheiro ou o conselho tutelar, ele precisa ou ele pode ou ele deve ser chamado?
Ele deve ser acionado para atender todas as crianças que estiverem em situação de vulnerabilidade. Então, essa é a função do Conselho Tutelar, aplicar as medidas protetivas, atender essas crianças, promover, auxiliar os pais, né, conversar com os pais todas as vezes que uma criança estiver em situação de vulnerabilidade. Essa é a função do Conselheiro Tutelar.
Tá, eu ia agora perguntar para a senhora como é que funciona essa escolha desses conselheiros e se existe algum tipo de remuneração para o trabalho deles.
Sim, o trabalho do conselheiro tutelar, ele é remunerado, né, de responsabilidade da administração, do executivo. Eles estão vinculados ao executivo e eles são remunerados. Tem uma lei municipal que dispõe sobre essa remuneração em cada município. Então, eles têm direitos, eles têm garantias, eles têm licença maternidade, eles têm direito ao FGTS, eles têm várias garantias.
Doutora, e pelo que eu estou acompanhando, né, porque eu acho que a senhora já deve ter, tem disputa mesmo, tem chapas, né, tem pessoas que fazem campanha, estão fazendo campanha mesmo. Quais são as condições, assim, para poder virar um conselheiro? Tem alguma?
O estatuto, ele traz três condições, né, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. A lei municipal, ela pode trazer outras condições. Algumas leis municipais trazem que o conselheiro precisa ter curso superior, mas o estatuto, ele fala dessas três condições, dessa reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município.
E ter pelo menos
o segundo grau, né?
Ok, eu vou retomar uma questão que é o seguinte, como é que é feita a escolha desses conselheiros?
Tá, e o processo de escolha, ele é mediante, né, o sufrágio universal, o voto ele é uninominal, facultativo, secreto, ele é realizado em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro, esse ano vai cair no dia primeiro, e é no ano subsequente ao da eleição presidencial. Então, de 4 em 4 anos, nós vamos ter uma eleição para conselheiro tutelar em todo o território nacional. Okay. E o importante a gente frisar também que a candidatura ela é individual, não é admitida a composição de chapas, né? É de responsabilidade do conselheiro. Ministério Público, acompanhada pelo Ministério Público.
Como é que é esse trabalho, doutora? Eu vou confessar à senhora, eu já fiz reportagens especiais ouvindo, né, relatos de conselheiros, porque tem pessoas que elas acabam sendo reconduzidas ou reeleitas, não sei como é que se faz a pronúncia no caso de um conselheiro. E são, sim, pessoas que carregam muitas histórias, né? Até mesmo acompanham uma criança. Como a senhora, promotora da infância e juventude, em determinadas situações, a gente pode tocar aqui, em maioria dos casos, em vulnerabilidade social e iminente à violência também. E aí eu queria saber como é que vocês caminham juntos, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, porque eu reparo também, eu sou moradora de Vila Velha, e volta e meia eu vejo carros do Conselho Tutelar circulando de madrugada. Parece que eles fazem plantão, né? Um plantão. Como é que vocês caminham? Quem pode acionar? Eu, moradora, eu posso acionar se eu presenciar algo? Ou tem que ser apenas uma autoridade policial ou uma de segurança, né? Envolvendo a guarda municipal também, de um município?
Não, qualquer pessoa pode acionar os plantões dos conselhos tutelares à noite. Todos os conselhos tutelares, eles têm telefones de plantão. Eles trabalham 24 horas em sistema de rodízio. O Ministério Público, eu falo que o Conselho Tutelar é um braço do Ministério Público, nós trabalhamos muito próximos a eles, né? Temos um bom relacionamento com os conselheiros tutelares, fazemos reuniões, muitas vezes reuniões semestrais, mensais, temos contatos diretos. Eu atuo na promotoria de Guarapari, eu tenho contato, eu tenho um grupo do WhatsApp com os meus conselheiros lá de Guarapari, para que a gente possa fazer o atendimento de uma forma bem rápida, porque muitas das vezes é necessário afastar o agressor, afastar o abusador, e o conselho tutelar ele é acionado, e quando é necessário uma medida judicial, uma decisão judicial, por meio de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, então essa comunicação, ela precisa de ser muito rápida para que a gente possa proteger toda criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. E o Conselho Tutelar, ele é acionado sempre que uma criança está em situação de vulnerabilidade social.
É muito importante a gente destacar que é um trabalho tão importante que, assim, em último caso, doutora, o que não pode acontecer é ideologia política, né, de um conselheiro com um prefeito, vamos supor, porque um depende do outro. O conselheiro, o conselho tutelar precisa da prefeitura, do apoio, por conta de abrigos, né? Muitas vezes, imediatamente, como a senhora falou, é assim, é coisa de minutos que tem que resolver. É um caso de agressão, às vezes parou, os pais são levados, a criança fica ali sem ninguém. É o conselho, é o conselheiro que coloca essa criança no braço e leva para um abrigo, por exemplo, né? Então precisa ter um caminhamento muito separado ideologicamente de política com as prefeituras, correto?
Inclusive, é vedado qualquer, inclusive é uma conduta inidônea que pode trazer, né, a cassação desse conselho tutelar, mesmo ele eleito, se houver abuso de autoridade política, econômica, religiosa. O conselho tutelar, nessa eleição agora, ele não pode filiar nenhum partido, a nenhum templo religioso, abuso de poder econômico. Então, é uma eleição que nós esperamos que a gente consiga, no dia 1º de outubro, ter uma eleição, idônea, para que a gente possa ter bons conselheiros tutelares. E a posse do conselho tutelar é no dia 10 de janeiro de 2024. Os conselheiros tutelares que serão eleitos agora no dia 1º de outubro tomarão posse no dia 10 de outubro. E é importante ressaltar também que todos, o voto é facultativo, mas todos devem votar e escolher o conselheiro tutelar do seu município. O horário de eleição, do processo de escolha, é como o horário da eleição, de 8 até às 17 horas. Muitos dos municípios terão a urna eletrônica, outros que optaram pela urna de lona utilizarão a urna de lona, e nós teremos no dia da eleição o apoio do TRE para auxiliar aqueles municípios que optaram pela urna eletrônica.
E os locais de votação?
Cada município elege o seu local de votação. O TRE, nós nos reunimos com os servidores do TRE, com todos os conselhos municipais, fizemos uma reunião até de forma virtual, o Ministério Público participou, o Conselho Estadual também participou, e o TRE, ele encaminhou algumas condições para aqueles municípios que utilizariam a urna eletrônica, e eles então elegeram, cada município elegeu o seu local de votação. Então, as pessoas que quiserem tomar conhecimento do local, é só procurar o Conselho Municipal ou o site da Prefeitura, que nesses locais, de cada município, vai constar quais serão os locais de votação.
Os locais e os candidatos, né? Até a pergunta do Joed, como é que eu vou saber quem são os candidatos que estão disputando no meu município?
Todos os municípios estão empenhados agora em fazer essa comunicação e fazer essa propaganda dos candidatos que são hoje, né, candidatos ao processo de escolha do Conselho Tutelar. Mas no site das prefeituras, provavelmente quase todas elas têm essa relação para que eles possam ter contato. Se caso não esteja disponibilizada, só procurar o Conselho Municipal do seu município, que eles têm toda a relação dos candidatos de cada município.
Nós estamos conversando com a promotora de justiça, só lembro aqui aos nossos ouvintes, a promotora Valéria Barros Duarte de Moraes, ela é dirigente do Centro da Infância e Juventude do Ministério Público aqui do Espírito Santo, destacando aqui que a eleição para o Conselho Tutelar acontece em todos os municípios, agora dia 1º, domingo, para você escolher quem pode votar, quem está apto a votar, doutora?
Todos os eleitores que se cadastraram na Justiça Eleitoral até o dia 3 de julho de 2023. Todos esses estão, essa é a data de corte. Quem se cadastrou depois não vai poder votar, mas quem se cadastrou até o dia 3 de julho deste ano pode votar. Basta levar um documento com foto, como nas eleições acontece. Basta levar um documento com foto que essa pessoa procurar o seu local de votação, porque foi aglutinado. Então, as sessões eleitorais dos municípios, elas foram aglutinadas em um local de votação. Cada município fez esse seu local de votação. Então, é só o eleitor procurar o seu local de votação, vai ter uma lista no dia da eleição, provavelmente no site da prefeitura, que os eleitores poderão votar. E qualquer dúvida, procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do seu município, porque são eles os responsáveis para a condução de todo o processo de escolha.
Maravilha, doutora Valéria. Só para a gente encerrar, participação mais aqui de um ouvinte, professor Júnior Bola, ele fala, olha, pensem num trabalho extremamente importante para a sociedade que envolve uma baita responsabilidade. É o trabalho dos conselheiros, sim, pessoas que inclusive muitas vezes se colocam em risco em prol da proteção de crianças em situações de vulnerabilidade. Se as pessoas soubessem a importância desse pleito, participariam maciçamente. Parabéns a esses profissionais democraticamente eleitos.
É um trabalho maravilhoso do Conselho Tutelar, é um trabalho muito difícil que muitos dos conselheiros exercem com bastante dignidade e responsabilidade. Então, vamos votar em um conselheiro tutelar no dia 1º de outubro.
Doutora Valéria, mais uma vez, olha, muito obrigada pela atenção da senhora. A gente teve uma aula aqui hoje, sem sombra de dúvidas, e bom trabalho no domingo.
Tá ótimo, muito obrigada e bom dia a todos.
Bom dia.